Apresentei com ação.
Olá, bem-vindos ao Grande Ecrã. Eu sou a Carolina Alves e esta semana trazemos uma emissão dedicada a filmes com grandes elencos. Para começar, fiquem com as notícias da semana.
Infinity War ultrapassa Star Wars The Force Awakens como sucesso bilheteira. O filme do universo cinematográfico da Marvel atingiu um novo recorde, tornando-se no filme com maior valor de bilheteira no primeiro fim de semana após a sua estreia. O valor angariado é 257,6 milhões de dólares e ultrapassa os 247,9 milhões do sétimo episódio da saga Star Wars. A nível global, o valor já chegou aos 630 milhões de dólares, mas continua atrás do último filme da Velocidade Furiosa, Fate and Furious. A diretora da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, continuou a tradição com mais de 40 anos de congratular o novo detentor do recorde com um cartaz personalizado. Desta vez, aparecia Mount Rey, personagem principal de Force Awakens, a passar o sabre de luz a Iron Man, numa simbólica passagem do recorde de um franchise para outro. Holden Ehrenreich confirma a presença em mais dois filmes da saga Star Wars. Em entrevista à revista Esquire, o ator afirmou que, para além do seu papel em Solo, a Star Wars Story, já assinou mais dois contratos com a Lucasfilm. Ehrenreich interpreta o jovem Han Solo no novo filme da saga, cuja primeira exibição está marcada para 15 de maio no Festival de Cannes. Nos cinemas só o poderemos ver a partir do dia 23 de maio e em Portugal só a partir do dia 24. Helen Mirren e Danny DeVito juntam-se ao casting do novo filme da Disney, The One and Only Evan. O filme, baseado no livro de Catherine Applegate, está a ser dirigido por Thea Sherrick com o guião de Mike White. No elenco da voz, encontram-se ainda Angelina Jolie, que desempenha também o papel de produtora, Sam Rockwell, no papel de Ivan, juntamente com Brooklyn Prince, Eleanor Matsuda, Ramon Rodriguez, Bryan Cranston, Ariana Greenblatt e Indira Varma. Ainda não tem data de estreia marcada, mas já sabe que mistura a tecnologia live-action com computação gráfica no que será um híbrido no cinema de animação. Investigação a Harvey Weinstein vai chegar aos ecrãs de cinema. A companhia de produção Plan B, de Brad Pitt, juntamente com Annapurna Pictures, compraram os direitos de investigação ao caso Harvey Weinstein. O filme terá como foco o trabalho investigativo das repórteres Jodie Kantor e Megan Tuohy, do New York Times, às acusações de assédio do produtor. O projeto tem como moldes filmes como All the President's Men e Spotlight, focando-se na própria investigação e não tanto no caso de assédio. A companhia Plan B é responsável por filmes como 12 Years a Slave e Moonlight, ambos vencedores do Oscar para melhor filme. Já Annapurna Pictures, de Megan Ellison, produziu Phantom Thread.
Olá, eu sou o Diogo e hoje trago-vos uma review do filme Vingadores, Guerra do Infinito. Após 18 filmes e 10 anos de espera, o universo cinematográfico da Marvel culmina num filme que traz um novo significado à palavra espetáculo. É difícil descrever a Guerra do Infinito sem soltar spoilers, mas vou tentar. No filme mais recente dos Vingadores, o grupo tem de defender a Terra e o universo de Thanos e impedir que ele colecione as 6 pedras do infinito. Para uma simples pessoa, esta história pode parecer meio absurda, mas para um fã de banda desenhada, é um sonho tornado realidade. Infinity War divide a sua narrativa em 4 histórias paralelas que se intercalam, seguindo pares inesperados de membros dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia. O filme, misturado ao certo do típico humor com uma surpreendente carga emocional, naquele que é, provavelmente, o filme mais negro da MCU até agora. Não deixa de ser um blockbuster, mas isso não impede os realizadores Joe e Anthony Russo de inserirem cenas esteticamente marcantes, como que pinturas numa BD. E a grande vitória do filme está nas mãos destes realizadores capazes, que conseguem juntar mais de 60 personagens no ecrã e dar a todos uma chance de brilhar. A Guerra do Infinito pode não ser o melhor filme da Marvel Studios, mas é sem dúvida aquele com o maior impacto. É o filme mais banda desenhada que alguma vez foi feito e, ao chegarmos ao seu final arrebatador, dá-nos uma vontade enorme de voltar a folheá-lo vezes sem conta.
Olá, eu sou Carolina Ribeiro e esta semana trago-te o perfil do ator Robert Downey Jr. Nascido a 4 de abril de 1965, começou a sua carreira bem cedo, com apenas 5 anos, no filme Pound, realizado pelo seu próprio pai. Desde então, Robert tem feito vários trabalhos para a televisão, cinema e ópera. Embora nunca tenha tido formação dramática académica, o facto de ser filho de um realizador fez com que o Júnior seguisse sempre o caminho da representação. A verdade é que o ator sempre mostrou ter um talento natural, e talvez foi isso que o levou à nomeação para um Oscar de melhor ator principal com apenas 27 anos pelo filme Chaplin, em 1992. Apesar de nunca ter saído do spotlight de Hollywood, Downey voltou à ribalta apenas em 2008, com o seu papel de herói da Marvel, protagonizando o famoso Iron Man. Desde então, o ator já participou em 10 filmes do Marvel Cinematic Universe, sendo o mais recente Avengers Infinity War, um dos filmes mais esperados de 2018. Para além disso, o ator participou também em dois filmes de Sherlock Holmes, interpretando o papel da carismática personagem principal. Com um currículo tão vasto e tão completo, o que seguirá para o ator? Para já ainda não se sabe, mas fica atento ao grande ecrã.
Olá e bem-vindos a mais um debate do Grande Ecrã. O meu nome é Edgar Barbosa e hoje vamos falar de filmes com grandes elencos e como são beneficiados ou prejudiciados pelos mesmos. Comigo tem o Raju Oliveira.
Olá.
E o João Malheiro.
Olá.
Então, o que é que vocês consideram prioritário, antes de mais, quando se fala num filme com grande elenco?
Acho que é essencial saber gerir todos os atores principais, nomeadamente não renegar nenhuma personagem, mas também, ao mesmo tempo, não privilegiar uma em demasia, porque senão acaba por não só desvalorizar o trabalho dos outros, como o filme pode renegar certas partes da história por estar a dar foco apenas a algumas personagens.
A palavra-chave que o João falou é saber gerir. Porque eu acho que quando um filme tem um elenco muito grande, é possível que, se não houver um bom trabalho de escrita do argumento, se torne mais um filme sobre personagens e não personagens que contam uma história num filme. É mais, por exemplo, colocar um elenco com atores famosos e ser mais sobre atuações soltas do que propriamente uma história, um filme bonito que cative. Eu acho que tem que ser pensado nisso.
Mas do ponto de vista logístico, vocês acham que às vezes trabalhar com as grandes estrelas pode facilitar o processo ou complicar?
Assim, eu acho que muitas estrelas, elas já sabem como trabalhar, porque elas chegaram a ser famosas pelo trabalho ser reconhecido, então elas já têm um background maior e acho que sabem trabalhar melhor. Mas ao mesmo tempo, pessoas mais famosas tendem a ter uma personalidade mais forte, mais combativa, vou dizer. Então, eu acho que juntar um elenco, um grupo de pessoas
vedetas,
com personalidades fortes, pode ocasionar algum problema. Mas, além disso, eu acho que independe se a pessoa é famosa ou não. Eu acho que é uma questão mais do número do que quanto cada um é famosa, por exemplo.
Para além disso, acho que outro fator é que, como estamos a reunir várias pessoas diferentes, tem a questão de os atores podem não se dar muito bem e acabar até por ter uma maior química, ou até podem ser bons amigos, mas não têm muita química frente às câmaras. Ou seja, é preciso saber juntar bem as personalidades que consigam, enquanto estão a filmar, consigam causar entretenimento à audiência, porque já tivemos vários casos em que às vezes, ok, estes dois atores parecem que vão fazer um bom trabalho juntos, mas depois acabam por parecer muito afastados porque não têm personalidades que fiquem bem. Enquanto que às vezes há atores que se odeiam, mas quando estão a filmar fazem magia juntos.
Yeah.
Sim, mas se formos a ver, de alguns pontos de vista, há atores que já são conhecidos por serem complicados de trabalhar. Um exemplo seria o Edward Norton, que é conhecido por ser um grande ator, acho que ninguém duvida disso, mas também é conhecido por ser um bocado cáustico no cenário e de muitas vezes implicar com os guionistas e até com o próprio realizador, e exigindo às vezes fazer mudanças no próprio guião. Como é que vocês acham que esse tipo de personalidade se poderia comportar assim num grande elenco com outras vedetas?
Pois, eu acho que é muito difícil, porque como o João falou, tem a questão de saber se as personalidades são compatíveis na cena. E quando você tem um elenco muito grande, é mais possível ter personalidades que não se encontram do que, por exemplo, um filme com dois protagonistas, e aí é feito todo um trabalho para que os dois tenham uma boa energia. Mas quando é um elenco com 20 personagens importantes, é difícil ter esse mesmo trabalho para que todos tenham a mesma sinergia. Então, eu acho que, além disso, a personalidade também, obviamente, deve atrapalhar muito. Mas é basicamente o que o João disse.
Eu estava a tentar lembrar-me de um filme do Edward Norton em que ele tivesse participado assim com um grande elenco, mas não estou a lembrar. Mas...
Tens o Birdman.
Sim, eu estava a pensar nesse. Apesar desse, pronto.
Sim, as cenas dele são um bocado mais isoladas.
Sim, e tem um pai... Não é tipo um elenco como Vingadores ou algo assim, mas sim, ainda tem algumas estrelas.
Mas se fores a ver, também a própria personagem do Edward Norton lida com os problemas
da vida
real do
Edward
Norton.
Verdade.
E ela é uma pessoa muito intitulada.
Por exemplo, às vezes quando foi o Marlon Brando no Apocalypse Now, que também teve muita confusão com o realizador, e ele simplesmente decidiu, ok, tu filmas as tuas cenas e improvisas um bocado, e ele acabou por fazer uma atuação incrível. Por isso eu acho que também cabe ao realizador, na altura, se identificar um problema com algum ator, saber conseguir adaptar a produção para que esse ator acabe por não estragar o filme, mas acabe até por adaptar os problemas do ator para potenciar isso a favor do filme. Sim. É uma tarefa complicada, mas os melhores realizadores acho que às vezes conseguem fazer isso.
Então, filmes com grandes elencos, uma mais-valia ou uma menor-valia, neste caso, na maior parte dos casos, consenso geral?
Acho que na maioria são bons se por trás dos grandes elencos tiverem grandes realizadores e grandes argumentistas, e acho que geralmente os estúdios, quando fazem isso, têm o juízo de fazer uma boa equipa para trabalhar com eles. Mas às vezes também corre mal.
Eu acho que o mais importante mesmo é toda a equipa por trás. Porque, por exemplo, eu ainda não vi Os Vingadores, mas de uma pessoa que nem o trailer viu, a noção que eu tenho é que vai ser aquele clichê barato, estilo os Power Rangers que se juntam, os velhos e os novos, numa coisa bem cheesy.
Entrando um bocado por essa onda, lá está, os Avengers nasceram do novo universo cinemático da Marvel.
Sim.
Como sabem, é um universo que tem dividido as opiniões, tem sido bastante polarizado. Há quem defenda que tem sido uma coisa fantástica, pela primeira vez temos perto de 2 dezenas de filmes sobre o mesmo tema, as mesmas personagens, que de vez em quando se unem para um filme com todas essas vedetas. E do outro, temos pessoas que acham que simplesmente se tratam de filmes aborrecidos, com um enredo repetido e reciclado para personagens diferentes, e que não têm trazido nada de bom ao cinema. Pelo contrário, têm impedido a passagem de originalidade e novos filmes criativos no processo. O que é que vocês pensam?
Assim, eu gosto de filmes bons. Se for um filme bom, mas for uma comédia romântica, que é um gênero que não me atrai muito, ou ação, ou super-heróis, se for um filme bom, eu vou estar gostando e vou estar interessado. Então, eu acho que eu sei que existe essa polarização, mas, por exemplo, no filme Doctor Strange, eu gostei do filme. E é um filme de super-herói. Não sendo muito o meu estilo, mas é um filme bom. Então, eu acho que o que mais vale é saber trabalhar o argumento e a história do que vai ser contado, mais do que a premissa de, é um filme de super-herói. Se for um bom argumento, eu acho que pode ser espetacular.
Eu acho que o problema das sagas cinematográficas do universo em conjunto é que são dois. Um é, e até agora, eu acho que todos os Vingadores, Avengers, o mesmo filme, foram bons. E, por exemplo, no Infinity War, acho que uma das coisas boas é que faz valer a pena os 10 anos que estão para trás. O problema é que chegar até lá implica às vezes ter filmes que têm que se ver para perceber a história geral, mas que em si são filmes bastante fracos, como Thor 2, Capitão América 1, por aí fora. E o outro problema é que, como é um universo em que está tudo ligado, um argumentista não pode chegar lá e dizer, ok, agora vamos pegar nesta personagem e fazer algo que nunca se fez antes. Não pode fazer isso porque o estúdio vai dizer, não queremos isso agora porque estamos a pensar em fazer outra coisa diferente daqui a uns filmes mais à frente. E isso acaba por condicionar sempre a criatividade de quem vai estar envolvido no projeto. Por isso, eu gosto do universo cinematográfico da Marvel, mas acho que o universo cinematográfico da Marvel, ao ter o sucesso que tem, teve uma maldição enorme no cinema, que é ter outros estúdios a querer fazer mais universos cinematográficos, e não há nenhum que seja tão bom como o da Marvel. E acho que, na minha opinião, são todos maus, tirando o da Marvel.
Mas o próprio universo da Marvel tem sido alvo de críticas por os filmes isolados muitas vezes serem obrigados a deixarem as histórias pendentes e sem um fim conclusivo, uma vez que, vá lá, mais à frente vão ter todos que se reunir para resolver a questão no tal filme do conjunto com o elenco completo. Isso pode ser muitas vezes considerado um mau ponto no universo também.
Sim, sim, sim. É dois pontos, que é, os filmes parece que não têm muita consequência. Cada filme, pronto, ok, acontece isto, mas no final está resolvido, não há stress. E outra coisa que é, o mundo está a acabar, mas é um filme do Thor, por isso os outros Vingadores não aparecem, porquê? Quando podiam muito bem aparecer. Por isso há sempre esses problemas. E lá está, por exemplo, Guardiões da Galáxia, Doctor Strange e Thor Ragnarok são filmes que conseguem pegar nas personagens, mas conseguem evitar esses problemas porque conseguem ainda ter alguma criatividade por trás que os outros filmes não têm. Por isso, cabe aos estúdios e às pessoas que foram escolhidas pelos estúdios para fazerem esse filme individual de saberem fazer uma boa gestão entre saber o que é que tem que estar em continuidade com o resto do universo, mas ao mesmo tempo dar liberdade para fazer algo único e que não seja igual ao resto dos filmes. É uma balança muito complicada e é o problema dos universos cinematográficos, é que não sabem fazer isso muitas vezes.
Rajou, algo a dizer quanto a isto?
Não, apenas concordo. Eu acho que vou repetir o que eu disse basicamente, que é o filme tem que ser bom. Então, mesmo que ele siga um universo pré-definido, tem milhões de coisas, detalhes e cenas que podem ser feitos que tornam o filme único, não alterando a história pré-definida. Mas, como eu disse, como eu ainda não vi Os Vingadores, então eu ainda tenho um bocado com o pé atrás por ser um filme que eu acho que o que eles gastaram com o elenco é o que muitos grandes filmes de Hollywood pagam no filme inteiro. Então eu não sei, tipo, se nas outras áreas o investimento vai ser tão grande quanto foi só pro elenco. E se não for tão grande, talvez o filme não fique com a qualidade tão boa. E esse é o meu maior medo quanto ao filme.
Pronto. E assim concluímos mais um debate do Grande Ecrã. Fiquem atentos, daqui a 2 semanas teremos outro.
Chega assim ao fim mais uma edição do Grande Ecrã. Antes de irmos, fiquem com o tema do filme Avengers. Boas aulas e bons filmes.